Em relação à ata da reunião de 25 de outubro, pergunto se há alguma objeção, se podemos considerá-la aprovada. Bom, não há votos contra. Abstenções também não há, portanto, é considerada aprovada, fica condicionada, peço que façam chegar aos serviços se houver alguma correção formal ou alguma objeção, mas consideramos aprovada por unanimidade a ata da reunião de 25 de outubro. Sr. Deputado, tenho aqui algumas informações. Para evitar deixar os outros assuntos para o final, vou passar a incluir, porque há aqui questões de vez em quando são importantes. Antes ainda da distribuição e dos pareceres, há aqui um conjunto de informações que queria referir rapidamente. Em primeiro lugar, queria dar conta de que remetemos o relatório da visita de trabalho à Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, recebi o presidente o representante da Comissão Europeia, interino, engenheiro Luís Fábio Pessoa, e também dois embaixadores, o embaixador da Ucrânia e o embaixador da Sérvia. O embaixador da Ucrânia, dei conta daquela intervenção que tinha sido aqui suscitada há tempos por um deputado do PSD sobre a situação na Ucrânia. Por outro lado, queria dar conta de que está convidado o Comissário Europeu da Agricultura, Sr. Dacian Ciolos, a participar numa reunião para que estamos também convidados, que foi promovida pela Comissão da Agricultura e Mar, para discutir a reforma da PAC, a realizar no dia 8, às 8h30. Isto é já na próxima terça-feira, penso eu. Temos uma audição dia 8 de novembro de manhã, à tarde, com os seus deputados Diogo Feio e Elisa Ferreira. No final dessa audição, fomos convidados à reunião desta comissão e depois penso que devemos responder positivamente à reunião com o Sr. Comissário Europeu da Agricultura, que será às 18h30, conjuntamente com a Comissão da Agricultura e Mar. Pronto, é uma tarde, digamos, dedicada a assuntos europeus, com primeiro dois deputados europeus, depois reunião da comissão, depois Comissário Europeu da Agricultura. Outra questão, a propósito ainda da Comissão da Agricultura e Mar, recordam-se que tinha sido aqui analisada a questão do não escrutínio de uma série de iniciativas por essa Comissão. Procedeu a uma análise das iniciativas que tinham sido remetidas e deliberou escrutinar 12 iniciativas. Enfim, há uma delas diz respeito à identificação eletrónica dos bovinos que, pelo seu conteúdo, propomos que não seja alvo de escrutínio em sede da CAI. Diz respeito, enfim, uma vez que a Comissão da Agricultura deliberou não pronunciar-se, enfim, entendemos que... Mas isto liga-se já com a questão seguinte, que eu penso que podemos levantar já, é a questão, no fundo, de se criar eventualmente um grupo de trabalho. Foi uma questão que foi discutida, que resulta de uma reunião de Conferência de Presidentes, na qual foi manifestada a utilidade em que houvesse não uma pré-seleção, mas uma espécie de recomendação das iniciativas que fossem alvo de escrutínio, para não serem sempre remetidas todas, sem qualquer distinção entre elas. E a ideia que surgiu, até por iniciativa da Sra. Presidente, foi a de criarmos aqui um grupo de trabalho na Comissão de Assuntos Europeus, que poderia ser até rotativo, isto é, começaria, eventualmente a minha proposta seria que, se houver realmente interesse nesse sentido, seria que começasse com os coordenadores e comigo mesmo, mas que depois, de mês a mês, digamos assim, rodasse, enfim, podendo cada grupo parlamentar, se quiser, rodar os seus membros, não sendo necessária, que fizesse uma pré-seleção das iniciativas a serem alvo de escrutínio. Quando eu digo uma pré-seleção, não significa excluir algumas que não fossem, mas pelo menos para que a Comissão, quando as envia, enfim, pudesse já agora dizer quais são aquelas que, com base na opinião desse grupo de trabalho, assumem particular importância. Isto era útil para as outras comissões, não significa excluir as outras discutidas, continuariam a ser enviadas todas, mas já com essa pré-seleção ou pré-recomendação, sendo certo que este grupo de trabalho terá de reunir todas as semanas. Portanto, haveria um dia fixo em que esse grupo de trabalho reuniria. Penso que é um trabalho que se faz em meia hora, uma hora, no fundo, tratar de ver quais é que não merecem essa recomendação. Eu pergunto aos senhores deputados o que acham desta proposta. Como digo, enfim, isto é digamos, talvez um pouco fora do comum ser eu a fazer essa proposta, mas como resultou da reunião da Conferência de Presidentes, da própria ideia da senhora Presidente, penso que devo trazer isso aqui. Senhor deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Começaria por dar as boas-vindas a essa proposta. Nós temos que encontrar o justo equilíbrio em relação a esta matéria. E o justo equilíbrio nem é tudo, nem é nada. E, portanto, temos que encontrar um procedimento escorreito que deve ser uma avaliação política do que é que consideramos essencial pronunciarmos no meio termo e do que é que poderemos abdicar de nos pronunciarmos. Temos todos que ser, num caso desses, sensíveis aos argumentos de uns e de outros. Eu diria, por exemplo, que aí, embora parece sempre muita regra da maioria, teríamos que atender a todas as opiniões, seria um grupo de trabalho que adotaria as suas posições por consenso, o que me parece perfeitamente possível, e, portanto, parece-me uma boa tentativa, uma boa abordagem, eventualmente até poderão as pessoas encarregadas de fazer esse trabalho ficar um quarto de hora depois das nossas reuniões e fazer essa tarefa, até porque se a documentação estiver distribuída, penso que nem precisaremos dos 30 minutos que o Sr. Presidente referiu. Portanto, para além desta minha concordância, de uma tentativa voluntariosa e que poderá encaminhar as coisas para o justo equilíbrio e, portanto, ressignificar um passo em frente nesta nossa atividade e que nos faça sentir a fazer trabalho útil de cada vez que, sempre trabalho útil de cada vez que damos um parecer sobre uma determinada matéria. Além disso, gostaria de pôr ao Sr. Presidente e aos outros grupos parlamentares a questão de se não se poderia utilizar a mesma metodologia para passar em revista os conselhos, as formações de conselho previstas para o tempo imediato, de tal forma que também aí pudéssemos não estar a escolher as que não acolhemos ou as que não ouvimos os membros do Governo, mas a acolher as que deveríamos ouvir os membros do Governo, porque há uma reforma fundamental que será discutida, por exemplo, na reunião do Conselho de Ministros. Também aí encontrando um justo equilíbrio entre o tudo e o nada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, agradeço. Eu preferia, para já, separar as duas questões. Não sei, portanto, acho que são realmente relevantes, mas preferia não tratar já das duas questões em conjunto, não só porque elas foram escritas em dois pontos diferentes, mas como estamos a inovar, digamos assim, preferia que fosse uma coisa de cada vez. E queria também dizer que, a meu ver, isso será em matéria da forma como funcionará o grupo de trabalho, mas a regra deverá ser realmente a de que só não haverá recomendação de escrutínio quando houver consenso nesse sentido. Quando qualquer grupo parlamentar entenda que deve haver, enfim, portanto, será remetida com essa nota. Seria depois preciso arranjar a formulação exata. Eu poderei pedir aos serviços que façam um trabalho no sentido de fazer uma nota com formulação exata do tipo de pronúncia que esse grupo de trabalho faria. Sr. Deputado Honório Novo.
Eu percebo que nós estamos aqui no meio da ponte e, portanto, há aqui vários interesses a conciliar, sobretudo aqueles que me parecem mais justificados do ponto de vista político, que têm a ver com o cumprimento adequado na medida daquilo que é necessário da intervenção do Parlamento e desta Comissão no acompanhamento e fiscalização do processo de elaboração da legislação comunitária. E, portanto, percebo que haja uma necessidade de encontrarmos a justa medida, para não utilizar e repetir a expressão do deputado Costa Neves, mas julgo que também, para encontrar essa justa medida, não é necessário encontrarmos um processo que seja excessivamente, na minha opinião, enfim, burocratizado ou formalizado, se quiser. E, portanto, eu julgo que, sendo, há vários princípios que nós devemos estabelecer. O primeiro princípio, que a dispensa de escrutínio só se fará se houver consenso entre os diferentes grupos parlamentares. Acho correto o estabelecimento de princípio que, se houver um, nem que seja um apenas, grupo parlamentar que considere que é necessário fazer o escrutínio, esta ou aquela iniciativa, ela se faça. Este é um princípio basilar com o qual, enfim, não há, julgo eu, discordância. Outra é, não me parece necessário que seja necessário criar um grupo de trabalho para detectar os consensos sobre aquilo que é necessário ou não escrutinar. Basta que os diferentes grupos parlamentares tenham, antes de se desencadear o processo a partir da Comissão de Assuntos Europeus, de escrutínio, porque é aqui que ele se inicia, ter uma relação de todas as iniciativas lançadas num determinado período, pode ser o período semanal, para encurtar e, portanto, para agilizar e formar uma decisão atempada, porque nós estamos confrontados com tempos, com o cumprimento de times. Portanto, uma relação semanal daquilo que chegou à Comissão, com uma descrição que pode ser até o próprio título, na maior parte dos casos será o próprio título, e uma manifestação de interesse ou não, poderemos acordar na forma dos diferentes grupos parlamentares sobre o escrutínio ou não. E dispensaríamos, na minha opinião, aquilo que é uma obrigação formal da participação de alguns de nós em mais uma reunião que, na minha opinião, não vai acrescentar nada, rigorosamente nada, menos que esteja enganado, a este processo de indicação tácita, digamos assim, que dispensaria o formal da criação de um grupo de trabalho.
Sr. Deputado, a usar a palavra tácita já, enfim, tocou aí no ponto que é a minha preocupação e que me levou a aderir a esta ideia do grupo de trabalho. Que receio que o envio, enfim, e com espera de resposta, possa levar a situações em que, por vezes, em algumas semanas, estando nós confrontados com timings, como diz, na falta de resposta, tínhamos de interpretar o silêncio como assentimento ou dissentimento tácito. E a ideia, portanto, do grupo de trabalho era obrigar as pessoas a encontrar-se em representação de cada grupo, digamos assim, e dizer ali, nós esta não queremos, esta dispensamos, ou esta, enfim, achamos que deve ser. Essa era a ideia. Mas, enfim, se houver a consciência nesse sentido, não há nenhuma... Eu compreendo que pode ser oneroso, para alguns grupos, é mais uma reunião, ou o prolongamento mais um quarto de hora no final da reunião, etc. Mas, enfim, podemos acordar que essa indicação dada aos serviços, dada à Comissão, substituirá a presença no grupo de trabalho. Enfim, para quem? Eu não gostaria de dispensar, não depende de mim, se não houver consenso, evidentemente não.
Se me é permitida a réplica, estamos um pouco informalmente a conversar. Eu acho que o que é preciso é a gente fazer uma reunião inicial entre a mesa da Comissão e os coordenadores e perceber exatamente o que é o acordo tácito, o que é que significa o silêncio. Se nós acordarmos sobre princípios basilares daquilo que é a resposta a um funcionamento regular, semanal, de indicação daquilo que é que está a ser alvo ou vai ser alvo de escrutínio, naturalmente nós percebemos exatamente e conferimos à Comissão, à mesa da Comissão, a resposta objetiva sobre o que é o silêncio ou a manifestação tácita ou não tácita dos diferentes grupos parlamentares.
Muito bem, poderíamos acordar em fazer uma reunião inicial e depois o próprio grupo definiria, digamos assim, na falta, digamos, de presença ou de resposta, se bastaria a manifestação do grupo com falta de presença na reunião, etc. Mas realmente concordo que faríamos então essa primeira reunião e o próprio grupo definiria isso, digamos assim. Sr. Deputado Sr. Bolívar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vejo nenhum inconveniente em que, no final da reunião, durante os tais 15 minutos, que dizia o Sr. Deputado Costa Neves, que se fizesse essa relação e que se chegasse à conclusão quais seriam os que passariam ou não, entre aspas. Mas concordo com o deputado Nuno Novo que isso deveria ter um regulamento mínimo, quer dizer, de modo a que, enfim, as pessoas tivéssemos a sensação de que estaríamos a trabalhar, enfim, de comum acordo com todos os outros, até porque pode, por vezes, faltar algum dos elementos, enfim, quer o Bloco, quer o Partido Comunista, que tem menos tempo disponível, e, portanto, ficaríamos naquele impasse de, sem a presença deles, não há unanimidade, se não há unanimidade, obviamente não passaria, portanto, ficaríamos num impasse ainda maior, digo eu. Portanto, acho que se poderia, eu não sei se isto é possível, estamos aqui também a conversar e já agora punha esta questão, se isto não poderia ficar agendado na própria agenda. Isto é, no final da agenda, ficarem esses pontos agendados. Ora, isto faria com que, quer o Bloco, quer o Partido Comunista, estivessem interessados em que um deles não fosse, passasse ou não passasse, estar presente ou pelo menos mandar uma indicação nesse sentido, eu quero que este seja necessário o escrutínio. Mas não sei qual é a opinião, confesso. Eu, por mim, penso que é uma boa solução, mas, no entanto, acho que não era preciso. Pode-se formar um grupo de trabalho perfeitamente, mas esse grupo de trabalho ter enfim, uma perfeita noção de como e quando é que pode e deve atuar e da forma que pode atuar. Muito obrigado.
Sr. Jorge, o que está aqui em causa é que as outras comissões pediram, no fundo, que a Comissão de Assuntos Europeus desse alguma orientação, no sentido de recomendação ou de aceitar que não fosse escrutinada, etc., previamente. Evidentemente que o elenco das iniciativas que estão em causa será previamente enviado, quer seja no final da ordem de trabalhos, quer em documento separado. Portanto, evidentemente que os grupos parlamentares, os membros do grupo de trabalho, terão acesso a esse elenco antes, porque os serviços enviaram antes, enfim, com antecedência normal. Portanto, não sei se terá de ser no final da ordem de trabalho da reunião da Comissão ou se será num documento à parte. Eu sugeriria, se houver acordo em que o grupo de trabalho seja constituído, que nós fizéssemos uma primeira reunião na próxima terça-feira, no final da reunião da Comissão, portanto, antes da audição com o Sr. Comissário da Agricultura. Penso que, enfim, temos às 2 horas a audição com os seus deputados Diogo Feio e Elisa Ferreira, demorando 2 horas, 2 horas e meia, temos uma reunião da Comissão que penso que não será muito carregada, 4 e meia, teremos aí, com certeza, tempo, uma meia hora ou até menos, para, nessa primeira reunião do Grupo de Trabalho, vermos justamente. E eu iria pedir que, então, as iniciativas que estariam para ser enviadas na próxima semana, o elenco fosse enviado, se houver acordo nisto, aos grupos parlamentares até, digamos, ao final desta semana ou até nos próximos dias. Teríamos de ver qual é o prazo adequado. E depois, enfim, um representante por parlamentar que estivesse nessa reunião, nós veríamos aí, justamente, qual é o tipo de deliberação que adotamos e como é que nas semanas subsequentes fazemos, se fazemos uma reunião física do grupo de trabalho, se adotamos uma metodologia de envio com resposta para os serviços. Esta deliberação ficaria em ata. Enfim, peço desculpa de estar a tomar uma posição talvez excessivamente proativa, mas não quero também estar a interpretar o silêncio como assentimento, mas se houver realmente não há votos contra, portanto, nem abstenções, portanto, ficará assim, será inscrita uma reunião no final da próxima reunião da Comissão, dia 8, e eu tratarei com os serviços do envio dessas. Relacionada com esta questão, estava aquela questão que ficou pendente do Bloco de Esquerda, que fez uma solicitação para que não lhe fossem enviados na rotação, segundo o método de Onte, iniciativas para relatar. Pronto, levantou-se aqui a questão da disponibilidade pelo menos tantos. Bem, nós enviamos, claro, o volume é grande aqui, mas penso que têm sido enviadas segundo o método de Onte. Não sei se ainda é. De todo modo, eu, como disse, eu tenho de trazer isso à Comissão, porque não posso, a mesa não pode decidir isso sem trazer isso à Comissão. Portanto, até porque isto sendo a pool, digamos assim, comum, haver um grupo parlamentar que recebe abaixo do método de Onde significará que haverá outros que recebam acima do método de Onde. E, portanto, então, eu não tenho, a mesa não levantou nenhuma objeção a isso, mas realmente quero trazer aqui a questão. Eu penso que a única coisa que nós deveríamos aqui acautelar penso que isso não poderá depois ser revogado caso a caso, consoante a preferência ou a escolha de cada grupo. Isso não é. Mas, enfim, o Sr. Deputado Costa Neves queria usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço a palavra exatamente por compreender a dificuldade do Sr. Presidente em atalhar numa questão destas. E gostava também de começar por afirmar a maior compreensão pela posição da Sra. Deputada Ana Drago, que, aliás, tive a oportunidade também de afirmar na nossa última reunião. Isso é daquelas questões que nos deixam numa certa perplexidade. Eu, na semana passada, olhei para a questão só numa perspectiva de direito, digamos assim. Se uma pessoa abdica de um direito que tem, bom. Só que é um direito, e penso que nessa altura o Sr. Deputado Vitalino Canas pôs bem a questão, é um direito, mas também é um dever, ou seja, para deixar de exercer o seu direito, outros vão exercer o respectivo dever. E daí a minha expectativa de que, se fizermos um trabalho bem alicerçado e eficaz em relação à escolha dos relatórios sobre os quais nos pronunciaremos quanto à subsidiariedade, vai haver, em princípio, uma redução substancial dos relatórios sobre os quais trabalharemos. E, portanto, mais do que tudo o resto, e penso que a minha posição ficou de alguma forma afirmada nesta intervenção, embora de forma muito diplomática, mas também é costume, pediria à senhora deputada Ana Drago que, de alguma forma, revisse a sua posição à luz dos novos elementos e aceitasse continuar a dar uma participação que para todos é importante em relação à elaboração dos relatórios que lhe vierem a caber em função do método de ontem. Obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, a questão dos pareceres elaborados pelos deputados é, de facto, um direito dos deputados, é também um dever, mas há aqui, assim, uma situação relativamente curiosa, que é, não há uma obrigatoriedade do deputado fazer um parecer, ou seja, pode-lhe ser atribuído e o deputado pode recusar e não há forma de impor esse dever e esse direito ao deputado. O deputado pode considerar que não tem relevância política ou que, enfim, pode fazer essas considerações. Eu creio é que eu coloquei esta questão à Comissão porque isto foi na sequência de duas semanas bastante trabalhosas em que o Bloco de Esquerda foi atribuído de dois relatórios, em que nós tivemos, de facto, dificuldade em termos de grupo parlamentar. Eu sou deputada em duas comissões que acompanho e outras matérias políticas e outras responsabilidades e, portanto, há alguma dificuldade em cumprir estes calendários acelerados de produção de pareceres e, portanto, o meu receio era, de facto, não conseguir produzir o trabalho em qualidade para o trabalho desta comissão. Eu creio que, se nós encontrarmos este novo mecanismo de fazer uma deliberação a priori sobre o escrutínio ou não, isso permite de alguma forma aliviar o ritmo alucinante de relatórios desta comissão. Creio eu, com um contributo político, porque eu creio que parte dos relatórios que aqui são elaborados não contribuem para o esclarecimento dos cidadãos, não são particularmente relevantes e, portanto, acabam por, é isso, por ser mais ou menos irrelevantes e ser de uma forma, uma produção burocrática de papel por parte desta comissão e, portanto, eu acho que vamos ver agora como é que funciona este novo modelo de decisão sobre o escrutínio, ressalvando eu esta minha posição, que é se de facto eu sentir que não tenho capacidade de acompanhar o ritmo da comissão, voltarei a colocar a questão. Muito obrigada.
Portanto, assim sendo, isso resolve para já o problema, ou seja, vamos para já experimentar, digamos, o funcionamento desta pré-seleção que nós vamos fazer para ver se, nessas condições, nenhum grupo parlamentar, no caso do Bloco de Esquerda, volta a suscitar a questão. Se for suscitada, evidentemente, eu só posso dizer a título pessoal que não gostaria também de prescindir do contributo de nenhum grupo parlamentar, e também, no caso do Sr. Deputado Ana Drago, nessa, mas veremos depois. Então, ainda mais duas coisas. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas remeteu um ofício aqui à Comissão para que um representante desta Comissão participasse na sessão de apresentação do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu. Enfim, é no dia 11, se não houver sobreposição aqui com a votação na generalidade do orçamento, irei lá. Pronto, queria dar conta disso. E também queria dar conta de que Há uma iniciativa europeia sobre uma proposta alterada de regulamento no que respeita à distribuição de géneros alimentícios às pessoas mais necessitadas da União. Aliás, há até um projeto de resolução do CDS que recomenda ao Governo que defenda intransigentemente a manutenção do projeto do Programa de Ajuda Alimentar a Carenciados. Esta questão foi uma questão que foi suscitada pelo Sr. Embaixador de França, porque havia umas posições de alguns países, Estados-membros, de suspender esse programa, e pediu que a Comissão recebesse uma delegação do Ministério dos Estrangeiros, no caso o Diretor-Geral dos Assuntos Europeus, francês, que vem cá, em particular, penso que esse é um dos temas. Eu queria dar conta de que hoje, às 15 horas, ele vem cá, enfim, eu achei que não deveria recusar recebê-lo, vem com o Sr. Embaixador, e, portanto, enfim, se os grupos parlamentares quiserem mandar um representante de cada um deles, enfim, estarei acompanhado pelos seus representantes nessa audiência. Passamos então agora ao ponto 3, que é a distribuição dos... que é a apreciação e votação dos pareceres. E temos, desde logo, um parecer de que é autor o Sr. Deputado António Rodrigues sobre a proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria um mecanismo de avaliação e controle para verificar a aplicação do acervo de Schengen. O prazo termina 11 de novembro, portanto há alguma urgência nesta. Sr. Deputado António Rodrigues, pretendo usar a palavra. Eu penso que poderíamos talvez analisar separadamente este e o seguinte, não é? Portanto, começaríamos por aqui, apesar de teremos a ver com Schengen, talvez levantem problemas diferentes, enfim, pelo menos na ótica do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na dimensão distinta que as propostas têm, obviamente, e tentando não ser burocrata nos relatórios que nós temos para fazer, porque estes relatórios têm alguma relevância, se não for o caso, não os fizemos. Relativamente a este primeiro, é uma questão mais simples, é uma questão meramente de reforço de poderes de informação quanto ao mecanismo de avaliação de Schengen, nomeadamente no estabelecimento de alguns direitos para alguns deveres, melhor dizendo, nos Estados-membros relativamente à necessidade de fomentar a informação relativamente aos controlos das fronteiras internas e no reforço que naturalmente daqui resulta relativamente à Comissão no recebimento dessas mesmas informações. Dito isto, não levanta particulares questões este regulamento, nem tampouco levanta questões relativamente ao princípio da subsidiariedade, pelo que se propõe que o relatório seja aprovado e que o regulamento não seja oposto a qualquer tipo de questão e, portanto, que também se conclua aqui o processo de escrutínio relativamente a esta proposta.
De ações e procedimentos para avaliar a aplicação de Schengen, penso eu. E, portanto, a ideia de que respeita ao princípio da subsidiariedade, porque estas ações são melhor prosseguidas a nível europeu, evidentemente, à aplicação conjunta. Sr. Deputado, se alguém pretende usar da palavra sobre esta matéria? Não há intervenções? Posso submeter a votação? Parecer do Sr. Deputado António Rodrigues. Votos contra? Não há. Abstenções? PCP, Sr. Deputado Honório Novo, é aprovado com a abstenção do PCP. E passamos ao parecer, que também é autor, Sr. Deputado António Rodrigues, sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 562/2006 para estabelecer regras comuns sobre a reintrodução temporária de controle das fronteiras internas em circunstâncias excepcionais. É um parecer, é uma proposta sobre a qual já houve um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais que, penso eu, terá concluído no sentido da violação do princípio da subsidiariedade. Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao contrário daquilo que acontecia na proposta anterior, este de facto é algo que merece a nossa melhor atenção e é, direi eu, quase que uma oportunidade histórica do Parlamento Português para se pronunciar relativamente a uma proposta de Comissão. Nós entendemos, pela análise da proposta de regulamento da Comissão, que pode haver aqui efetivamente violação do princípio da subsidiariedade. O que é que está aqui em causa? Está aqui em causa, basicamente, que na oportunidade que o Código de Fronteiras Schengen permite atualmente que os Estados-membros venham a decretar medidas excepcionais de reerguer as fronteiras em casos que tal se justifique, nomeadamente em matéria de segurança e de ordem pública, a proposta da Comissão é que esses poderes, atualmente no âmbito dos Estados, sejam transferíveis para a Comissão Europeia. Ora, esta matéria parece-nos ser daquelas matérias que ressalta à primeira vista de que os Estados e os Estados-membros, em situações excepcionais, têm a melhor percepção daquilo que justifica não só o decretamento dessas situações, como a avaliação e a decisão relativamente às medidas excepcionais que podem ser tomadas e ao poder e ao controle do restabelecimento das fronteiras nacionais. Não vai nesse sentido a proposta da Comissão, pelo que nós entendemos que esta matéria viola claramente o princípio da subsidiariedade. Foi neste sentido que se pronunciou a primeira Comissão e é neste sentido que alguns Parlamentos Nacionais também já têm se pronunciado relativamente a esta matéria. O que pode implicar, e por isso eu digo que é uma situação que pode ser uma oportunidade histórica do Parlamento Português, porque pela primeira vez o Parlamento Português pode ter que se pronunciar quanto à violação do princípio de Schengen por parte de uma proposta num projeto de regulamento e que isso vai merecer, obviamente, ações subsequentes na Assembleia da República, porque isso implicará que tenhamos e está junto a um projeto de resolução para que o plenário se possa pronunciar relativamente a esta matéria e também tendo em atenção que se houver um número mínimo de Estados-membros que se venham a pronunciar neste mesmo sentido, que este projeto de regulamento tenha que ser reapreciado e, portanto, as soluções que neles estão preconizadas tenham que ser revistas. Verdadeiramente o que está aqui em causa é não permitir que estes poderes se transitem para a Comissão e que continuem nos momentos excepcionais que elas justificam que esta competência se mantenha nos Estados-membros e, como tal, naturalmente, que aqui se releva o princípio da subsidiariedade por seu todo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há aqui, desde logo, uma questão que me suscita alguma perplexidade nesta proposta. Penso que, segundo o Tratado de Lisboa, estas propostas devem ser acompanhadas com uma ficha que avalia o princípio da subsidiariedade. E, aliás, tem-me facilitado aqui muita vida ir a essa ficha ver o que é que o autor da proposta diz sobre isso. Neste caso, não a estou a encontrar. Não sei se eles não fizeram isso. Mas, enfim, é uma dúvida. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Sr. Deputado Honório Novo, primeiro. Sr. Deputado Serpa Oliva. Sr. Deputado André. Sr. Deputado Honório Novo, vou dar a palavra pela ordem que vi, talvez. Sr. Deputado Honório Novo.
Sr. Presidente, eu só pedi a palavra pelo seguinte. Eu suporto a tese que está expressa pelo Sr. Deputado Rodrigues no relatório e, portanto, foi objeto, aliás, de um debate na primeira comissão e, portanto, parece-me adequado, prudente e necessário o conjunto de ideias que expressa no parecer, mais importante das quais é que a da violação do princípio da subsidiariedade. E, portanto, a manifestação do nosso apoio relativamente ao parecer do nosso voto favorável. Não estava à espera do projeto de resolução e sobre ele não me quereria pronunciar nesta matéria porque não li os seus considerandos, não tive oportunidade de ler, e as suas conclusões, embora me pareçam transcritas daquilo que é o relatório, e nessa medida certamente merecerão o nosso acolhimento, não o queria fazer sem ler de uma forma mais pormenorizada o conjunto dos considerandos e da exposição de motivos, chamemos assim, deste projeto de resolução. E só por isso é que, se for objeto de uma votação, o meu voto é diferenciado.
Srs. Deputados, o que acontece é que, segundo a Lei 43/2006, a Assembleia da República, por via de resolução, e a resolução tem de ser aprovada no plenário, pode dirigir aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão Europeia e, se for o caso, do Comitê das Regiões de Âmbito Social, um parecer fundamentado sobre as razões do incumprimento da observância do princípio da subsidiariedade de uma proposta de texto legislativo ou regulamentar de que tenha tomado conhecimento, nos termos do artigo 5º da presente lei, ou de propostas de alteração subsequentes. Em caso de fundamentada urgência, é suficiente um parecer emitido pela Comissão dos Assuntos Europeus. Em caso de urgência, se não pudéssemos aprovar a resolução, mandávamos o parecer. Mas a questão é que isto é excepcional, portanto, é em caso fundamental de urgência. Se for possível aprovar a resolução, penso que é essa a ideia da lei. E é por isso que eu penso que, se for aprovado aqui o parecer neste sentido, enfim, faz sentido que seja apresentada uma proposta de resolução. Enfim, penso que, nesse caso, a proposta de resolução... penso que a lei não diz isso claramente, se é a Comissão que a apresenta. Enfim, isso é um problema regimental que se terá de ver como é que... Mas penso que, pelo menos, talvez os grupos parlamentares, na medida em que a resolução reproduz o parecer, enfim, isso é uma questão depois a ver se os grupos parlamentares que aprovam a resolução, o parecer, subscrevem ou não a resolução. Eu iria passo a passo, se não se importam, iríamos primeiro tratar do parecer e depois veríamos então o que é que se é caso ele seja aprovado. Sr. Deputado Sérgio Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso que isto ao princípio me causou alguma complexidade, confusão, etc. Mas depois de estudar isto com um pouco mais profundamente, e aliás ter conversado com o próprio Presidente do Grupo Parlamentar, a nossa posição é, para já depositar o autor do parecer e, simultaneamente, dizer que estamos de acordo com ele nos seus fundamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, só para afirmar também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha o parecer que é apresentado pelo Sr. Deputado António Rodrigues e que pensa que esta poderá ser uma opinião importante, trazermos uma matéria tão importante em termos europeus ao plenário da Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Costa Neves. Só para precisar, a informação que eu tenho é que há precedente de a proposta de resolução ser apresentada pela própria Comissão. Portanto, já houve, já aconteceu isso, penso que em 2006. Portanto, enfim. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, mas mesmo quando as coisas são naturais, às vezes é bom afirmá-las. O Grupo Parlamentar de PSD apoia a proposta do Sr. Deputado António Rodrigues. Mas mais do que isso, o que eu queria referir passou a ser redundante. Era exatamente a importância que atribuímos à discussão desta questão em plenário, primeiro, e em segundo, a convicção que eu tinha de que havia precedente, que é um caso que, por força da Lei 43, atribui uma capacidade especial à Comissão de Assuntos Europeus, que nesta matéria será ela própria a propor o agendamento da resolução. E, portanto, era para dar esta achega. Obrigado, Sr. Presidente.
Mas vamos então para já, agradeço, Sr. Deputado, vamos então para já, se não há mais intervenções, vamos votar o parecer. Portanto, a proposta de parecer da Comissão de Assuntos... Onde é que é isso? Onde é que está o parecer? Só um minuto. Ah, peço desculpa. Exato. Muito bem. Portanto, o parecer tem nota introdutória, considerandos... Nota introdutória, considerando a opinião do relator, o ponto 3 não será votado. Ponto 4, há aqui um problema de numeração romana, parecer, não é? É isto, não é?
Mas... Sr. Presidente, permita-me só que adite uma questão. Vossa Excelência, e bem, quis separar a discussão entre o parecer e o projeto de resolução. Simplesmente, a proposta de parecer já remete para o projeto de resolução que a junta. E, portanto, uma é, votando o parecer, obviamente se estaria a votar também aqui o projeto de resolução. Portanto, conviria fazer aqui esta ressalva, até por causa da intervenção do Sr. Deputado Honório Novo, porque... É sendo certo que, tendo sido eu o autor das duas, o projeto de resolução, naturalmente, que é sequencial ao parecer e, portanto, não acrescenta mais sobre o mesmo. Mas, obviamente, que um implica o outro, até em termos legais.
Então, Srs. Deputados, assim sendo, eu tenho de perguntar se estamos em estado de apreciar as mesmas coisas. Sr. Deputado Honório Novo.
Eu acho que esta observação do Sr. Deputado António Rodrigues é perfeitamente pertinente. E isso não colide, e vou explicar porquê, com aquilo que eu disse anteriormente. Isto é, eu entendo que esta matéria deve ser discutida em plenário. Pode ser discutida com base neste projeto de resolução. Isso é uma coisa, e por isso voto a favor do parecer e desta abordagem que está no parecer, que é exatamente esta. Deve ser remetido, é de parecer que nos termos tal, 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 deve ser remetido para plenário, projeto de resolução anexo. Muito bem. Não vamos votar o projeto de resolução. Vamos apenas votar o parecer, e é isso com isto que... E vamos votar a intenção de fazer discutir em plenário o projeto de resolução.
Isso levanta-me aqui o seguinte problema. Realmente há uma disposição legal na Lei 43 de 2006 que diz, justamente, eu não tinha considerado essa disposição, a proposta da apreciação dos atos comunitários, que a Comissão de Assuntos Europeus quando esteja em causa a apreciação de projetos de atos comunitários de natureza ou normativa, recolhidos os pareceres necessários, pode formular um projeto de resolução a submeter a plenário. Artigo 7º, número 5. O problema é que, quando é que votamos? Temos também de votar, portanto, o projeto de resolução. Vamos votar agora o parecer, não vamos votar já, mas antes de ir a plenário ele tem de ser aprovado na Comissão. Porque senão, como é que eu posso enviar em nome da Comissão um projeto de resolução ao plenário que não tenha sido aqui discutido, apreciado e votado? Não posso. Portanto, eu concordo que podemos realmente separar. Aprovar este parecer não implica adesão àquele concreto projeto de resolução, mas quando é que vamos fazer a apreciação e votação do projeto de resolução? Peço desculpa, mas tenho de levantar esta questão, porque se este parecer conclui para remeter a plenário, com a remissão a plenário do projeto de resolução, temos de apreciar esse projeto de resolução. Não sei, quando o Sr. Deputado Honório Novo.
Presidente, eu levantei-lhe uma dificuldade processual que é própria a minha, neste caso pessoal, e que tem a ver com não a adesão à parte resolutiva, mas a eventual adesão à parte dispositiva. Se a votação for feita no imediato, eu, de uma forma prudente, abster-me-ei quanto ao projeto de resolução. Se entender poder remeter a votação do projeto de resolução para uma fase, enfim, não sei, adequada para a semana, a próxima reunião, esta sexta. Há alguma reunião próxima? Não, mas há alguma reunião da nossa comissão próxima, antes disso. Não, então, há uma urgência em fazer votar o projeto de resolução agora. E, portanto, com esta expressão que decorre do facto de eu não ter tido acesso, ter tido oportunidade de ler, melhor dizendo, a parte dispositiva, eu abster-me-ia no projeto de resolução e votava a favor do parecer. Sim, e o problema ficava encerrado aqui.
Eu posso submeter a votação separada, se preferir,
sim,
no projeto de resolução, os considerandos e a conclusão. Não sei se, porque uma vez que o seu problema, penso que diz só respeito à fundamentação. Portanto, isso ainda, digamos, permitiria ir mais longe no consenso. Portanto, seria um passo adicional. Então vamos para já, votar o parecer, sendo certo que há aqui uma, penso que uma caralha na parte 5, é parte 4, não é? Parte 5, parecer, página 11. É a parte 4 romana, desculpe chamar a atenção para isto, mas é, o segundo que está no índice é, portanto, em vez de ser 5, é 4. E depois também há aqui um ponto de interrogação no ponto 3 que... É assim, é a opinião do relator. Portanto, vamos votar, penso que podemos votar em conjunto, parte 1, parte 2... e parte 4. Ou seja, nota introdutória, considerandos, parecer. É o parte 3, que é a opinião do relator, não é sujeita à votação segundo o regimento. Está correto? Portanto, vamos votar o parecer, projeto de parecer, parte 1, parte 2 e parte 4. Ou seja, nota introdutória, considerandos, parecer. Uma vez que é parte 3, a opinião do relator não é sujeita à votação. E seguidamente vamos votar o anexo, que é o projeto de resolução. Está bem? Sr. Deputado, por favor.
Eu não sou propriamente perito em direito, mas eu entendo o que está, que ao aceitarmos o parecer, o 4, estamos a aceitar implicitamente o projeto de resolução anexo ao Presidente. Não podemos alterar, porque repara, ao Sr. Presidente, se nós todos agora votássemos contra o projeto de resolução, isto sobre todo o teor do projeto de resolução, se agora a seguir na votação que vai fazer, suponho este impossível, mas que todos votássemos contra, então não ia projeto nenhum.
Mas,
ia outro projeto. Claro. Desculpe.
Talvez devêssemos votar primeiro o anexo, é verdade, mas a questão é que, em relação à fundamentação do anexo, há um grupo parlamentar que tem uma posição diferente, que eu, em relação à fundamentação apenas, não em relação à conclusão. Como sabemos isso, eu penso que para simplificar basta depois submeter a votação separada ao anexo, designadamente no anexo separar a fundamentação da resolução. Talvez realmente devêssemos começar, se podemos fazer isso, começar por votar o ponto 5, anexo, o ponto 5 anexo, mas também depois não faria sentido, aprovado isso, depois não ser aprovado o parecer na parte em que realmente penso que não, quer dizer, a questão é saber se a aprovação do ponto 4 implica a aprovação daquele concreto parecer, daquele concreto projeto de resolução, ou se pode haver divergências quanto a isso. Penso que no caso concreto, tendo em conta as posições que são previsíveis e conhecidas, podemos superar essa objeção, porque deveria levar-nos mais longe, enfim, não. Portanto, eu ia, repito a minha proposta, que votemos o projeto de parecer, partes 1, 2 e 4, isto é, não votamos a opinião do relator. Seguidamente, o que significa que fica aprovada também, se for aprovado, a junção de um anexo, e vamos ver no anexo as posições que há em relação à fundamentação e à conclusão. Está bem? Portanto, votos contra, projeto de parecer, partes 1, 3, partes 1, 2 e 4. Votos contra não há. Abstenções não há. É aprovado por unanimidade. A opinião do relator não é votada. Vamos ao anexo, projeto de resolução. O projeto de resolução apresentado recolhe, digamos, o texto do parecer que foi aprovado e também depois alguma coisa do parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, mas de acordo com o pedido que foi efetuado, vamos votar separadamente a fundamentação e a conclusão. Ou seja, isto não está propriamente autonomizado, mas penso que é a parte que não está em negrito é a fundamentação. A parte que está em negrito, isto é o assim, e os pontos 1 e 2 é a conclusão. Não sei se o Sr. Deputado Honório Novo, a quem particularmente interessará esta distinção, concorda com isso?
Sr. Presidente, é exatamente isso que acaba de dizer e é exatamente isto que irá ser publicado em Diário da Assembleia da República.
Muito bem.
Então, e é isto que é politicamente relevante para todos os efeitos.
Vamos votar primeiro a fundamentação, pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que não estão em negrito. Votos contra? Não há. Abstenções? A votar a fundamentação primeiro. Abstenções do PCP. É aprovado com a abstenção do PCP. Votamos a conclusão do anexo da resolução. Votos contra? Não há. Abstenções também não há. Portanto, é aprovado por unanimidade a conclusão do projeto de resolução. Muito bem, e com isto ficamos concluído este ponto da ordem de trabalho enfim, vou comunicar para este ponto, este concreto deste ponto da ordem de trabalho e vou comunicar para o projeto de resolução ir à plenária. Seguidamente, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho sobre o respeito, o controle do respeito dos direitos de propriedade intelectual a cargo e feito pelas autoridades aduaneiras. Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Muito obrigado, Presidente. Trata-se de uma questão menos complexa e menos contraditória, mas julgo não menos importante em determinadas áreas. É a revisão do regulamento que cria um conjunto de normas de fiscalização, digamos assim, das mercadorias suspeitas de violarem direitos de propriedade intelectual, e trata-se de rever este regulamento no sentido de ter a consciência de que esta é uma matéria que prejudica gravemente quer a indústria, de uma forma geral, quer a indústria específica no domínio de determinados bens e serviços e que pretende, naturalmente, reforçar o controlo que permite fazer cumprir o respeito pela propriedade intelectual e pelos direitos associados. Este é o conteúdo da iniciativa. Em minha opinião, e por isso faz parte da opinião do relator, há que preservar, digamos assim, as legislações nacionais, quer no âmbito do Código de Propriedade Industrial, quer no âmbito do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, e o respeito pela legislação nacional no que diz respeito aos pareceres, designadamente à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu quis transcrever no parecer algumas das ideias regulamentares. E por isso fugi um pouco àquela fórmula normal de violação ou não violação do princípio da subsidiariedade, não é disso que se trata, do acompanhamento posterior do processo legislativo por parte da Assembleia, isto são as fórmulas normais, mas quis fazer expressar em dois pontos do parecer, por considerar que o parecer é aquilo que é relevante do ponto de vista político para quem vai ler em Bruxelas aquilo que nós aqui refletimos e aquilo que nós aqui assinalamos como mais importante, quis fazer refletir nos pontos 2 e 3 do parecer duas ideias que me parecem relevantes e que é a transcrição no fundamental do considerando 19 do projeto de regulamento e do artigo 32º do próprio regulamento. O ponto 2 é, no fundamental, praticamente reproduzido, é a reprodução do considerando 19 sobre a responsabilidade das autoridades aduaneiras que deve ser regida pela legislação dos Estados-membros porque a presente iniciativa em nada prejudica a aplicação da disposição da legislação dos Estados-membros concernentes em causa. Portanto, isto é o que é expresso no próprio regulamento no considerando 19. E depois o ponto 3 é a tradução rigorosa daquilo que é o artigo 32, o número 1 e número 2 do artigo 32, sobre o tratamento dos dados pessoais relativos ao respeito do tratamento dos dados pessoais que eventualmente venham a ser postos em causa neste processo. Julgo que a inclusão destes dois pontos, ponto 2 e 3, acentua aquilo que se pode perder, quer nos considerandos, na amálgama, digamos assim, utilizando uma expressão, se calhar indevidamente utilizada, na amálgama dos considerandos e naquilo que é um artigo do regulamento, mas que eu julgo que deve ser enfatizado no nosso parecer. O objetivo da inclusão dos pontos 2 e 3 do parecer é este, tão somente o de enfatizar algumas questões, mais rigorosamente mais nada.
Sr. Deputado, agradeço a exposição. Noto que tem uma abordagem diferente daquela que vem na ficha de fundamentação da proposta da Comissão Europeia, que parte do princípio que esta matéria é matéria de competência exclusiva. Eles dizem que o regulamento diz respeito aos aspectos comerciais dos direitos de propriedade intelectual, dado que prevê medidas que permitem às autoridades aduaneiras aplicar os direitos de propriedade intelectual, e diz que o artigo 3º número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia confere à União Europeia competência exclusiva em matéria de política comercial comum. Portanto, aparentemente, eles nem sequer apreciam a subsidiariedade para acharem que isto é matéria de competência exclusiva. Julgo que está aqui pressuposto que não é o caso, uma vez que está em causa o controle da propriedade intelectual, e é por isso que diz que... Portanto, há aqui uma... Mas, Srs. Deputados, perguntem-se mais alguém... Por favor, não entende-se sequer como... Enfim,
E é por isso mesmo que o parecer diz logo à cabeça que não está violado o princípio da subsidiariedade. No entanto, o próprio regulamento, em determinadas áreas, diz que esta função, este regulamento do âmbito comunitário, tem que articular e respeitar determinados princípios de legislação dos Estados-membros. E é essa parte, digamos assim, que eu achava que deveria ser enfatizado como parecer. Mais nada.
Muito obrigado. Srs. Deputados, pergunto se pretendem a palavra sobre esta matéria. Há intervenções? Não é o caso, portanto, estamos em condições de passar à votação. Este parecer tem também a opinião do deputado autor do parecer, portanto apenas vão ser votados as partes 1, 2, 4 e 5. Há também aqui uma gralha no índice, tem a ver com o número romano, mas enfim, isso será depois corrigido. Peço-me. As partes 1, 2, 4 e 5. Nota introdutória, considerandos, parecer e anexo. Podemos passar à votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Não há. É aprovado por unanimidade. Nomeações de relatores. Queria comunicar que a Comissão de Orçamento de Finanças e de Administração Pública deu a nota de que lhe era impossível proceder ao escrutínio de iniciativas europeias durante o período de apreciação do Orçamento de Estado para 2012. E, portanto, há aqui duas iniciativas da Comissão de Assuntos Europeus que não têm parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, mas parecer aos serviços que deveriam ser objeto de escrutínio. Uma é a proposta diretiva do Conselho, que já se foi feita aqui referência, sobre um sistema comum de imposto sobre as transações financeiras, portanto, a tal, impropriamente, penso eu, dita taxa, é verdadeiramente um imposto em termos jurídicos. O relator é do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Costa Neves, não sei se pretende indicar alguém.
Sr. Presidente, sou eu próprio.
Sr. Deputado Costa Neves. Seguidamente, uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente a determinadas disposições aplicáveis a mecanismos de partilha de riscos para Estados-membros afetados ou ameaçados por graves dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira. Eu recebi aqui uma mensagem de indicação de que seria o Sr. Deputado Francisco Assis. Se o Sr. Deputado André confirma. Muito obrigado. Sexta-feira temos o secretário de Estado cá às 9 horas. Muito obrigado. Portanto, o parecer deverá ser votado em reunião da CAE de 6 de dezembro, este parecer. E o anterior em reunião da CAE de 29 de novembro. Há aqui ainda uma outra iniciativa, que não é uma iniciativa normativa, nem remetida ao abrigo do protocolo 2 sobre o controle da subsidiariedade, mas pareceu que era pertinente à Assembleia pronunciar sobre o pedido de adesão à União Europeia apresentado pela Croácia, enfim, pela sua relevância política. Isto previamente ao envio pelo Governo do Tratado de Adesão para a Comissão, portanto, para a Assembleia. Portanto, sugerimos que seja nomeado um relator para fazer um parecer da Comissão sobre o pedido de adesão à União Europeia apresentado pela República da Croácia. É o COM 2011-667. Sr. Deputado Costa Neves, uma vez que o Grupo Parlamentar do PSD é que designa neste caso o relator do parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Deputado Nuno Matias.
Sr. Deputado Nuno Matias. Tínhamos ainda aqui um ponto sobre, que é um debate sobre o modo de acompanhamento pela Comissão de Assuntos Europeus das formações do Conselho. Eu não sei se pretendem fazer já isto hoje ou se deveríamos adiar isto para a próxima reunião de dia 8, quando... Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Interpretando o sentimento que parece geral, eu concordaria com o adiamento para uma próxima reunião. Parece-me uma questão importante. E gostaria de, em relação com isto, levantar uma questão nos outros assuntos. Portanto, quando o Sr. Presidente entender, dar uma palavra.
Muito bem. Eu penso que é realmente importante este ponto, mas talvez fosse melhor realmente adiarmos, até porque eu não tenho ainda conhecimento de sugestões ou propostas, e era importante que houvesse, enfim, depois propostas dos grupos parlamentares sobre este ponto. Não é? Seja de juntar com outra apreciação de escrutínio ou não. Em relação aos outros assuntos, queria só recordar que dia 4 de novembro, sexta-feira, às 9 horas, temos cá o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para a apresentação das conclusões do Conselho Europeu. Espero que elas não estejam, digamos, na altura já desatualizadas e inaplicáveis. Dia 4 de novembro. E dia 8, que é na terça-feira, temos então a tal tarde, às 14 horas, com o Sr. Deputado Diogo Feio e Elisa Ferreira, às 16h30 a reunião ordinária, depois a reunião do Grupo de Trabalho sobre esta questão do escrutínio, e às 18h30 a reunião com o Sr. Comissário Europeu da Agricultura. Não tenho mais assuntos, Sr. Deputado Costa Neves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nos outros assuntos, eu disse que tinha uma relação com o ponto anterior e tenho, efetivamente, em coerência com o que temos todos dito nesta Comissão, Eu não posso deixar de suscitar a questão de, no próximo dia 8 de novembro, portanto, terça-feira próxima, haver um Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros, portanto, um ECOFIN, em que, olhando para a respectiva ordem de trabalhos, em que, desde a questão do seguimento do Conselho Europeu de 23 de outubro, passando pelo seguimento da Cimeira do G20, passando pela ajuda financeira à Grécia, pela governação económica, enfim, todas estas questões parecem-me que seriam questões que justificariam que, neste caso, nós devêssemos ouvir o Sr. Ministro das Finanças ou um membro do Governo do Ministério das Finanças sobre este Conselho Europeu e sobre o que aqui é tratado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, temos, penso eu, duas possibilidades, uma alternativa. Ou decidimos nós já promover a audição, e eu comunicarei ao Ministério, ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, ou, de acordo com uma deliberação que aqui haja, poderei tentar promover em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, se realmente for entendido que se deve promover essa audição. Senhores deputados, Sr. Deputado Helena André, penso que queria usar a palavra, não sei se alguém pretende mais usar a palavra. Eu não sei se temos quórum deliberativo, estão 10 deputados aqui, portanto, de todo modo, eu retiraria daqui o mandato para iniciar um contato com o meu colega presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que aqui esteve, no sentido de acertar uma data, ou será ou na segunda ou na sexta-feira, não vejo outras possibilidades, para ver se realmente, enfim, há disponibilidade do Sr. Ministro das Finanças ou, caso não haja, do Secretário de Estado que esteja presente neste Conselho, para aqui vir. Sr. Deputado, Sr. Bolívar, por favor.
Não tirando pertinência ao facto da vinda do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, acho que o momento de discussão do orçamento não será realmente muito razoável estarmos a sobrecarregar para uma matéria destas. Obviamente tem todo o interesse de reunião do ECOFIN e do que isso. Agora, poderíamos era adiar isso, se o Sr. Deputado Costa Neves não visse inconveniente, isto é apenas uma opinião pessoal, para a data posterior à discussão do orçamento. Não sei, acho um bocado complicado. Muito obrigado.
Em relação à agenda do Sr. Ministro ou do membro do Governo em causa, não sei, mas o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças disse-me que, dado o facto de ter sido adiada todo o calendário do orçamento, ele já poderiam estar presentes no dia 8, com o Sr. Deputado Diogo Feio e com o Sr. Deputado Elisa Ferreira. Portanto, eu presumi que antes, na sexta ou na segunda, pudessem estar. Mas eu isso posso falar com eles. A não ser que entendam desde já que devemos realmente adiar uma audição para posteriormente. Posso fazer um contato exploratório, enfim, para saber qual é a disponibilidade também da Comissão de Orçamento e Finanças. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu realmente refleti um bocado sobre esta questão e debatia mesmo com alguns dos seus deputados do meu grupo político esta questão. E obviamente percebo as circunstâncias, percebo que estamos em plena discussão do orçamento, percebo que estamos em plena discussão, estamos em plenas audições, etc. Mas ao mesmo tempo penso que se numa ordem de trabalhos como esta nós não fizermos uma diligência para com flexibilidade ouvirmos o Sr. Ministro ou um dos seus secretários de Estado, então, utilizando uma expressão comum, calemo-nos para sempre. E daí que, em busca da manutenção de uma certa coerência, eu tenha suscitado a questão. Claro que, com toda a flexibilidade, e queria apoiar o Sr. Presidente nessa sua aproximação, o que o decreto-lei, o que a lei diz é de que podemos ouvir antes ou depois do Conselho. Neste caso, penso que no nosso próprio interesse ouviríamos depois. Não podemos ouvir em fevereiro ou março do ano que vem, porque claramente perderá atualidade, mas naturalmente podemos introduzir flexibilidade em vários aspectos. Primeiro, ouvirmos o Sr. Ministro ou alguém do seu, ou alguém do, ou algum membro do Governo do seu Ministério, Primeiro a flexibilidade, segundo a flexibilidade, acertar datas, procurar a melhor data, a data de melhor conveniência, se calhar até pode ser já passada a discussão do orçamento, que será votado no fim deste mês. Portanto, há várias alternativas e várias possibilidades. A flexibilidade é toda, não podemos é deixar de assinalar este Conselho de Ministros como sendo um que tem matéria que justifica a audição do membro do Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Portanto, eu retiraria daqui, digamos, o mandato, a conveniência de que eu entre em contato com o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, depois de ver as disponibilidades, eu entre em contato com os coordenadores para vermos para quando é que podemos agendar. Eu vou tentar hoje à tarde mesmo fazer isso. Muito obrigado, agradeço esta sessão longa, mas acho que resolvemos uma série de questões. Muito obrigado.